satisfeito com as dicas informáticas do Clube 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Clube 700, na sua rádio Duas Vozes.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quando você entra em alguns sites que exigem um registro, pode escolher um apelido, que costuma ser chamado de username.
Pois bem, existe um site que checa em uma lista de algumas dúzias de sites desse tipo, onde o username que você escolheu está disponível e onde já está tomado.
Isso pode parecer mais uma brincadeirinha da internet, mas, pensando bem, esse serviço tem um efeito colateral fantástico.
Quase todos os sites checados são muito interessantes. E, portanto, são excelentes dicas de visitas.
Basta clicar sobre o nome de um deles, qualquer, para que você possa visitá-lo e verificar o que ele pode ter de tão interessante que justifique sua inclusão nessa lista.
Só por isso vale a pena dar um pulo nesse Username Check.
Para acessar o Username Check, o melhor jeito é entrar em www.intermatica.org e procurar pelo Infodrop de número 878.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Quando a gente captura digitalmente, ou, como se diz, escaneia uma determinada imagem, isso normalmente é gravado no seu computador na forma de imagem. Mesmo se tratando de um texto, se você fizer isso, normalmente isso é salvado no seu computador na forma de uma imagem. Se você quiser mexer nesse texto, editá-lo, por exemplo, num Word, você não vai conseguir, porque na realidade isso foi armazenado na forma de imagem. A não ser que você utilize um software que se chama OCR, que traduzido para o português é um software de reconhecimento óptico de caracteres. O que esse software faz? Ele identifica no desenho daquela imagem gravada as letras e substitui cada uma delas pelos códigos correspondentes, gerando assim um documento editável, que pode ser aberto num editor de texto qualquer e pode ser, inclusive, alterado. Pois bem, como é que você pode conseguir um OCR, que normalmente é um software caro? Existe uma versão gratuita para esse tipo de software. Trata-se do Simple OCR, que se encontra em www.simpleocr.com/info.asp. Bom, se você não conseguiu anotar esse endereço, você pode entrar em www.intermatica.org, clicar em Infodrops e a seguir procurar o número 334-334. Lá você vai encontrar um link direto para o Simple OCR. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o programa Plug Eldorado de hoje. Lembrando sempre que info@redeeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail, o endereço para o qual você pode enviar suas dúvidas, suas dicas, ou até palpitar aí na resposta dadas, ou as respostas dadas a dúvidas de outros ouvintes, tá bom? Vamos continuar a nossa lista.
Aliás, meu Nero gravou vídeo embaçado.
Eu não entendi essa história de vídeo embaçado. O Nero gravar vídeo embaçado eu achei esquisito, porque o Nero é um programa de gravação de CDs, DVDs. Teoricamente, se você tem uma fonte de arquivo de vídeo e você pretende gravar um DVD ou mesmo um vídeo CD utilizando o Nero, o fato da qualidade do vídeo sair embaçado, não sair embaçado, com som ou sem som, na realidade depende das características do vídeo original. Não, as características originais do vídeo e não do Nero em si. O Nero, o que ele pode fazer é não gravar, ou gravar com engasgo, porque deu algum problema durante a gravação, então na hora da reprodução, sei lá, o vídeo fica travando toda hora, dá umas travadas, uma... Então, eu, no seu lugar, antes de tomar alguma providência contra o pobre coitado do Nero, tá certo? Eu daria uma investigada na qualidade do vídeo original que você tentou gravar usando o Nero para isso.
Viu, Luiz Azevedo? Em computação existia uma frase que pelo menos a gente usava quando era programador. Lembra, Tarcísio, os bons tempos que a gente fazia programinhas? O
Sim.
famoso GIGO. Lembra do GIGO? Garbage in, garbage out. Ou seja, se você colocar lixo no computador, o que você obtém é lixo. Quer dizer, se o original é uma porcaria, o Nero não vai fazer milagre. Vai acabar aparecendo uma porcaria aí no caso, né? Bom, Tarcísio, agora é que eu queria deixar bem claro. Atenção, senhora Roseli, esposa do senhor Felício Bonanno Filho. Eu queria deixar bem claro que esse programa ganhou da Associação Paulista de Críticos de Arte o ano passado como o melhor programa do ano. Lembra disso? Nós fomos receber
Bom,
o troféu.
Difícil esquecer. Mas eu não li o e-mail. Agora eu estou curioso para saber o que você vai falar.
Por quê? O Felício tomou um susto. Porque pela terceira vez, e agora pela quarta vez, ele ouviu o nome dele no programa. E disse que a mulher dele disse que se eu estou lá, o programa deve ser muito ruim. Então eu queria deixar bem claro para a Roseli que o programa não é lá grande coisa, mas não é ruim, vai.
É,
e o Felício tá aparecendo no programa porque ele está dando uns palpites interessantes. É uma coisa... Por exemplo, tem um site que acho... A internet pode produzir muito malefício nas crianças, mas obviamente se for bem orientado, e parece que o Felício sabe orientar, no caso seus filhos, não sei se são seus filhos, crianças pelo menos, ele achou um site para crianças, que diz que é um site que incentiva os pequenos a pesquisar e criar novas coisas, que eles definem como invenções. É mais para propor exercícios e experiências dentro das limitações da idade.
Uhum.
Mas é um site muito interessante, porque o que está acontecendo? As crianças hoje, de tanto viver no mundo virtual, elas perderam o contato com o mundo real. Quer dizer, saber manusear coisas, saber inventar coisas, saber... Outro dia eu me lembro que eu peguei e fiz aquela famosa experiência, para criança, né? De pegar um palito de fósforo, encapar a cabeça com papel de alumínio,
Sim.
cortar... E colocar uma espécie de lemezinho na parte de trás do fósforo, colocar na beira da mesa, aí com outro fósforo se acende embaixo, quando a cabeça encapada no alumínio inflama, pelo princípio da reação, sai um foguetinho.
Sai um foguetinho.
Bom, mas eles acharam aquilo um negócio assim, absurdamente fantástico.
Imagina, você construir um foguetinho dentro de casa com um palito de fósforo. Fósforo,
entende? Então, cuidado que se tiver crianças fazendo isso, por favor, tem que ter um adulto
supervisionando. Criança, exatamente. Faça sempre com a supervisão de um adulto, né?
Então, na realidade, o Felício dá um palpite muito interessante aqui. Entrar no site inventnow.org. Inventnow.org seria invente, sem o e final, e now.org. Então vale a pena dar uma visitada, vamos ver o que se propõe para as crianças para poder fazer esse tipo de coisa interessante, né?
Uhum.
Agora temos aqui um outro e-mail da Jaqueline.
A Jaqueline diz o seguinte: antes de mais nada, quero dizer que aprendi muito ouvindo vocês. Na seção de eu trabalho, nos Correios, é muito frequente utilizar seus ensinamentos como ferramenta para desempenhar as atividades diárias, porque dispomos de poucos recursos tecnológicos. Que, aliás, a norma aqui do programa tem sido sempre qual? Em primeiro lugar, não fazer ouvinte gastar dinheiro. Ou seja, se existe um software pago e um gratuito, a gente tenta sempre indicar o gratuito.
Uhum.
E sempre tentar simplificar a vida das pessoas e não complicar a vida das pessoas.
Né? Diz aí um colega dela, se desesperou outro dia, porque precisava enviar um e-mail com um anexo de 3 megabytes e o nosso servidor, no caso o servidor lá...
Do correio, da agência.
Correio,
né?
Da agência, ele limita a 1 megabyte no máximo o tamanho do anexo. Aí, desolado, após diversas sugestões que não solucionaram o problema e à beira de desistir, ela apresentou o YouSendIt, que foi uma dica que a gente já havia dado aqui faz um certo tempo aqui no programa.
Deu aproveitando, www.you, com Y, né? Y-O-U, send, de enviar, it, a coisa, tá certo?
You você send envia it. Isto, né? Quer dizer, you send it, tudo junto. Esse you send it, como é que ele funciona? É um site, você simplesmente entra nesse endereço que o Piruide acabou de dizer, www.yousendit.com, abre-se uma janela, e nessa janela você define, você preenche alguns campos. Uma delas é o seu e-mail, outra é o e-mail do destinatário, Outra é uma janelinha para você escrever uma mensagem para o destinatário. E uma outra para você fazer um anexo de um arquivo.
Ou seja, você manda, você faz o upload do tal arquivo, digamos, por exemplo, de 3 megabytes. Você manda esse arquivo, não como anexo, mas fazendo upload mesmo para o servidor do YouSendIt. E o YouSendIt manda um e-mail para o destinatário dizendo, olha, clica nesse link que você vai fazer o download desse mesmo arquivo. Obviamente parece que é uma semana que fica lá, ou 15 dias, fica um tempo determinado, depois é apagado. Aí diz, deu tudo certo.
Deu tudo
e vocês
certo.
Ganharam mais um admirador. E eu também, porque agora eles acham que eu sou um Einstein.
Agora, tem aqui uma coisa que foi colocada, a Jaqueline colocou entre parênteses, eu não sei se a gente deve ou não deve ler. De qualquer forma, ela disse, se refere à outra metade dela, sugeriu que...
É uma bíblia, né?
Sugeriu que enviasse um e-mail contando esse fato, não só para agradecer, como para que saibam o quanto são úteis. Obrigado, a gente agradece por esse retorno, tá?
Ela grava do site do Macir, grava os nossos programas e produz para o marido uma despesa adicional, porque o que ela quebra de fones de ouvido, porque ela adormece com fone de ouvido.
Certo, aí adormece, acaba quebrando, rompendo o fio, esse tipo de coisa, né? Tem alguma dúvida?
Aqui, sim, tem, sim.
A dúvida dela é, agora eu uso a internet do meu irmão, 2 megabytes de velocidade, o computador dele está a 30, 40 metros do meu, e através de um roteador D-Link, ela conseguiu configurar o sinal. Infelizmente não deu para usar a anteninha para captar o wireless, por causa das barreiras. Mas compraram um cabo de rede...
E olha, tá um cabo de rede de 30 ou 40 metros, quer dizer...
Na boa, funciona muito bem.
Funciona muito bem. Bom, agora...
Agora vem a dúvida propriamente dita.
Ela usa o sistema operacional Windows XP e usa o Office 2003. Ocorre que de uns tempos para cá não tenho conseguido acessar sites a partir de links que recebo por e-mail. Por exemplo, me cadastro num site de compras que me envia um e-mail solicitando confirmação através de um link. Só que quando clico nesse local, aparece uma caixa de diálogo com a seguinte mensagem. Esta operação foi cancelada devido às restrições do seu computador. Contate o administrador de sistema. Haha. Mas eu sou administradora da minha Ferrari. Será que ativei alguma coisa sem saber? Se você deve ter ativado algum código de segurança, alguma coisa...
Do programa de navegação,
do
né?
programa de navegação. Quer dizer, que te impede de clicar desvairadamente sobre links que levam, como falou o Tarcísio no primeiro bloco, para sites com script perigosos.
Agora, eu estou achando estranho, porque você falou que... tudo bem, você usa o Windows XP, beleza, e usa o Office 2003. Tá, na realidade... Viu, Jaqueline, não acredito que o fato de você usar o Office 2003 não deva ter nada a ver com isso. Ou seja, o fato de você receber por e-mail algum link, e aí ao tentar conectar, clicando nesse link, você recebe essa mensagem. Na realidade, o que a gente precisaria saber mais detalhadamente de você, Jaqueline, é o seguinte. Como é que você recebe seus e-mails? Usando um programa cliente para isso, do tipo Outlook Express, você utiliza o Outlook Express, aquele que vem junto com o Internet Explorer, já instalado junto com o Windows, para gerenciar a sua ou suas contas de e-mail? Ou você tem uma conta tipo Webmail? Porque veja, se você utiliza o Outlook Express, ou programa similar, tipo Eudora, coisa assim... Na realidade, aí o problema pode estar nesse programa cliente. Por outro lado, se você utiliza um browser, quer dizer, um programa de navegação na internet, para acessar o site no qual você vai lá checar via site da internet a sua caixa de e-mail, aí muito provavelmente o problema vai estar no browser, no programa que você utiliza para navegar na internet.
Agora, se a Jaqueline estivesse no telefone agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para ela. Se ela marcar, quer dizer, se ela selecionar o link que está, não clicar nele, mas selecionar o link, copiar, abrir uma outra janela do navegador, colocar como endereço e tentar acessar, ele permite fazer isso? Quer dizer, o seu computador vai acessar esse outro link? Essa é a minha grande pergunta.
Tá. E outra coisa, né? Essa é uma pergunta para saber se a restrição está sendo imposta pelo programa de navegação, pelo programa que você está usando para receber e-mails, ou se realmente existe essa restrição de caráter mais geral no seu computador. Aí talvez você tenha que mexer nos itens de segurança do computador em si, as configurações do Windows XP, tá? Pode ser alguma coisa também a ver com o firewall, né? Pode ser que ele esteja utilizando o firewall e o firewall esteja barrando o acesso. Não sabemos, na realidade. Agora, seria interessante você mandar mais detalhes para a gente, Jaqueline, no sentido de explicitar melhor quais os programas que você usa para acessar ou para tentar acessar esse link. Além do Windows XP, claro, que você já disse, o Office 2003, que aparentemente não tem nenhuma relação, saber qual é o programa de navegação. Você tentar, quem sabe, viu, Jaqueline, um outro programa de navegação. Entra no Google, por exemplo, se você já não fez isso, www.google.com.br. Hoje, na página, que é bem, bem limpa lá do Google, tem um link para você baixar e instalar o Google Chrome. O Google Chrome é um outro programa de navegação da internet. É uma alternativa ao Firefox, é uma alternativa...
Mas ele funciona no XP?
Funciona. Funciona no XP e no Windows Vista. Eu tenho instalado em dois, tanto no XP quanto no Vista. Funciona.
Funciona.
Funciona. Tá? Então, por exemplo, é uma experiência que você pode fazer, baixar o Google Chrome, instalá-lo e tentar navegar usando o Google Chrome e verificar se pelo Google Chrome esse tipo de restrição aparece também. Se não aparecer, está matada a charada. Quer dizer, é o programa de navegação que você está usando hoje que está impondo essas restrições. Se tornar a aparecer mensagem desse tipo, né, natureza, dessa natureza, operação cancelada devido a restrições do seu computador, bem, então aí o buraco está mais embaixo, digamos assim. Aí é um problema da configuração do Windows XP que está causando essa restrição. Aí precisa procurar exatamente onde você vai desbloquear isso. Tá? Mas faça essa primeira experiência. Baixe, por exemplo, o Google Chrome. Tente navegar pelo Google Chrome e clicar nesses links que você recebe via Google Chrome.
Tem um site aqui, uma dica interessante. www.radarsync.com. Esse radar sync é R-A-D-A-R, radar, emendado com S-Y-N-C, radarsync.com. Você vai dizer, Pierre, o que esse programa faz? Não tenho a menor ideia.
Também não.
Só que é ótimo e é grátis.
É grátis. Agora, quem mandou essa mensagem para
o Vale?
O Vale.
José Carlos Vale falou que é ótimo e é grátis. Ele deve ser ótimo e deve ser grátis.
E então... aí fica, nem que seja por curiosidade, né? Uma visita obrigatória a esse endereço aí, www.radarsync.com. Porque agora eu também fiquei curioso e eu quero saber para que serve esse tal desse radarsync.com, tá certo? Enquanto isso, a gente vai lendo outras dúvidas. Quem sabe haverá tempo hábil da gente descobrir uma coisa que se refira a esse programa ou a esse site, né, no caso.
O Marcos da Moca, ele tem uma dúvida e tem um esclarecimento. No esclarecimento, acho que o Marcos não entendeu bem onde estava a minha crítica. Diz o seguinte, no outro dia no programa foi mencionado que o MIM do Gmail é como se fosse algo ruim. Mas não, em todos os e-mails aparecem os e-mails enviados e os recebidos. E o MIM aparece nos e-mails enviados. Eu sei disso, a crítica não foi sobre o fato de aparecer o MIM. A crítica foi sobre o fato de não aparecer eu. É um problema de português, não é um problema de informática.
Na realidade, eu acho que eu já entendi a lógica. É enviado por...
Enviado por mim.
Por mim, acho que fica subentendido o enviado por, né?
Se subentender o enviado por, vai o mim. É que, na realidade, é uma tradução, que é um erro de tradução muito comum quando você passa do inglês, onde o I e o me tem funções diferentes, que seriam em português eu e mim. Só que quando você diz quem mandou, eu, você não diz quem mandou, mim.
Quem mandou, mim.
Mas tudo bem, era um problema de português, viu, Marcos? Não, o mim eu entendi para que serve e é muito útil. Agora, a dúvida é o seguinte, eu posso configurar meu notebook para pausar o disco rígido enquanto estiver vagando pela internet para economia de energia quando estiver usando a bateria? Eu não sei se é possível, mas agora eu te pergunto, quando você estiver vagando pela internet, normalmente o browser, ele cria aqueles famosos arquivos temporários, né? E os arquivos temporários, eles são gravados no HD. Eu não sei se você pausar o HD, você não acaba criando um obstáculo para a navegação, tá certo? Porque, por exemplo, quando você no teu navegador clica aquela flechinha, volta para trás e vai para frente... Quando se diz volta para trás, ele não volta, ele não acessa de novo aquele site e puxa de novo a página anterior.
Exato.
Ele vai nos temporários e pega aquela página que já está gravada nos temporários. Então eu acho que não vale muito a pena você tentar economizar a tua bateria dessa forma, Pierluigi, enquanto você estiver navegando, né?
Acabei de descobrir para que, serve o Radar Sync.
Ah,
tá interessado?
Tô. Agora tá todo mundo interessado.
Eu acabei aqui dando uma entradinha rapidamente na internet, no endereço www.radarsync.com, e descobri o seguinte, tem lá o aviso, Stop searching for drivers and apps updates. Ou seja, pare de procurar por atualizações de drivers e aplicativos. Faça as atualizações gratuitamente com o Radar Sync. Então, pelo que eu estou entendendo, esse Radar Sync é um software que você instala na sua máquina e ele identifica quais aplicativos e quais drivers você tem instalados na sua máquina e fica realizando, imagino eu, uma busca periódica ou uma busca incessante, sei lá de que tipo, por atualizações dos drivers e também dos aplicativos que você tem instalado na sua máquina. Então, imagino eu que ele automaticamente faça essas atualizações sem a necessidade de você ficar tendo que se preocupar com isso. Ele se preocupa com esse detalhe, né, das atualizações de drivers e aplicativos. Tá? Então, essa foi a dica do José Carlos Valle, que a gente acabou descobrindo nesse momento para que serve.
Para que
tá certo? www.radarsync, esse sync é com Y, .com.
Nós temos aqui uma dica muito interessante do Milton Ferreira da Silva. Diz, outro dia vocês falaram sobre configurar a conexão banda larga 3G no Linux.
Tá.
É possível sim configurar. As novas versões das principais distribuições já trazem ferramentas de configuração para isso.
Que ótimo.
É possível também o uso de scripts prontos que existem na internet. Então ele dá dois exemplos aqui, que é o smartconnect3g.wordpress.com. Diz que nesse site, smartconnect3g.wordpress.com, existem scripts já prontos. E tem dicas muito interessantes, aliás, é um site que eu aconselho todo mundo a consultar periodicamente, que é o www.guiadohardware.net. É um site maravilhoso, então eu repito, www.guiadohardware.net, e no caso aqui, /tutoriais/3G-Linux. Aí é tranquilo, né?
Tá, e tem também, para quem utiliza particularmente a versão Ubuntu, ele passa aqui também um outro exemplo,
que é o Ubuntu,
Ubuntu Brasil, né? É o ubuntu-forum-br.org. Então, isso para quem usa essa distribuição Linux, que é bastante poderosa, completa e gratuita, como todas as demais, né? Mas você pode obtê-la. Inclusive, eu acho que é essa que dá para obter via CD, né? Se você entrar no site do Ubuntu e solicitar um CD, eles te enviam gratuitamente um CD de instalação dessa distribuição particularmente. Então, para quem se interessa em entrar no mundo Linux, é uma boa porta de entrada aí, tá? Agora, o que eu queria reiterar, e isso eu não sei se já existe disponível na internet ou não, porque eu confesso que faz alguns meses que eu tentei e não consegui achar um driver que fizesse aquela anteninha da D-Link funcionar com Linux. Deixa eu explicar. É uma coisa meio antiga, meio arcaica. Tá? Mas tem muitas pessoas, e eu sou uma delas, tem um computador mais antigo, que não tem o cartão wireless embutido. Eu tenho um notebook meio antigão, assim, que aliás foi o José Carlos Valle que
configurou para você.
Configurou para mim, né? Ele pegou um Frankenstein ali, montou umas coisas, enfim, está funcionando até hoje, está muito bem. Aí eu queria me conectar na internet usando esse computador, só que ele não tem... eu não queria conectar via rede, né? Porque ele até tem a plaquinha de rede, mas eu queria conectar wireless. Então, eu descobri na época, e ainda tem para você comprar, não uma placa wireless para instalar, mas uma anteninha wireless, um dispositivo de antena wireless para captar sinal wireless que você conecta diretamente na saída USB.
É como se fosse uma placa, mas externa e não interna.
É uma placa que você não instala, mas você conecta na USB. Eu achei muito interessante, funciona muito bem, é da D-Link. Aí eu instalei e funcionou perfeitamente no Windows. Bom, mas esse computador ele tem dual boot. Ou seja, eu posso iniciá-lo também com Linux. E quando eu o inicio com Linux, não há nem na D-Link nenhum driver disponível que permita configurar esse dispositivo para o Linux.
Bom, com certeza nesse exato momento tem pelo menos umas duas dúzias de ouvintes que usam o Linux, que tem o D-Link, que já conseguiram e estão já entrando na internet para te mandar um e-mail.
Exatamente.
Dizer,
então, quem sabe, por isso que eu estou relatando a minha experiência aqui, porque de repente tem até alguém que já tenha descoberto essa solução aí. Tá
essa
certo?
Solução. Aliás, por falar em solução, nós temos o Jorge, que é um dos nossos mais jovens ouvintes. Ele tem 70 anos e é um jovem iniciante no mundo da informática. Diz, eu sou assinante do provedor Terra e uso o MSN para me comunicar com minha filha e neta que estão no Japão. Jorge. Ah, Jorge, de que bairro? Liberdade.
Liberdade.
Tá certo. Há cerca de duas semanas atrás, quando eu ligava o PC e havia conexão, aparecia um balão dizendo que o Speed estava conectado. Maravilha. Agora diz que o Terra é que está conectado. Bom. Sei que os dois pertencem à mesma empresa, mas não sei dizer se houve migração de um para outro. Na realidade, não é a mesma empresa, mas tudo bem. É que, na realidade, o Speed é a forma, digamos assim, é o meio de comunicação e o Terra é o provedor que permite autenticar esse meio de comunicação. Na verdade, quem paga a minha assinatura é meu genro, portanto, não sei dos detalhes. Mas o problema não é esse. O problema é que, a cada 10 ou 15 minutos, aparece uma mensagem na tela dizendo mais ou menos o seguinte. A conexão está ociosa há X minutos e vai ser perdida em 30 segundos. E logo abaixo tem duas opções para clicar. Um, manter-me conectado. Dois, tornar a desconexão automática. Fechando a janela, ou então clicando em manter-me conectado, que é o que eu faço sempre, a conexão não cai. Mas essa mesma janela reaparece alguns minutos depois. E isso se repete a cada 10 ou 15 minutos. Se eu não clicar, a conexão simplesmente cai. O que é isso? Visitei alguns fóruns, uns dizem que pode ser problema de spyware, ou Trojan, vírus, outros dizem que pode ser problema no modem, outros dizem que o problema é no provedor, da migração do Speed para o Terra. Já tentei consultar o suporte técnico do Terra, via net online, mas o serviço está sempre ocupado. Aliás, agora saiu uma lei que não pode estar sempre ocupado.
Não pode
estar
mais sempre ocupado.
Agora, tenta ligar de novo, que agora os caras podem levar multa. Parece que a multa chega até 3 milhões de reais.
Nossa. Negócio,
Socorro, me ajudem, não aguento mais ficar clicando a cada 10 minutos. Muito obrigado pela atenção. Jorge, existe, ou existia pelo menos, quando eu usava o Windows 95, 98 aliás, que aliás tem um dos meus computadores e ainda tem o Windows 98, existia uma rotinazinha que a gente criava em DOS, que era o famoso ping, né?
O ping, deixa eu explicar, é um comando. Na realidade, é um comando que você... executa a partir da linha de comando DOS ou algum outro ambiente que permita
simular
execução de comandos a partir do DOS, né? Tipo um comando, o shell do DOS do Windows ou coisa parecida. E o ping, o que ele faz? Ele checa a atividade de um determinado site. Então, se você colocar lá ping espaço e um endereço, por exemplo, ping www.territorioeldorado.com.br. Escreve tudo isso. Ping, espaço e o endereço de um determinado site. O que que esse comando ping faz? Ele vai acessar esse site e, se acessá-lo, ele devolve uma informação justamente referente ao tempo de acesso, de ida e volta da informação a esse site. Na realidade, ele serve para você verificar se um determinado site está ativo ou não, e qual é o tempo de resposta desse site.
Agora, se você faz isso, manda entrar num loop, numa rotina que faz isso o tempo todo, a tua conexão obrigatoriamente está sendo mantida ativa o tempo todo, porque o tempo todo ele está indo e voltando.
Exatamente. Certo? Agora, uma coisa que acho bastante interessante é o seguinte. Era muito comum uma conexão cair quando ela era discada. No caso dele, ele tem uma conexão speed, né?
É isso que acho muito estranho.
Então deve ser um problema de configuração do seu provedor, do seu fornecedor do serviço.
Faz uma coisa.
Você deve insistir em ligar lá para resolver esse problema.
Insista
técnico.
Com o Terra, porque acho que o problema é do provedor mesmo.
Tá certo.
Tarcísio, nós chegamos no final de mais esse programa. Agradecemos a audiência.
Isso. Agradecemos imensamente você estar ligado aqui nesse programa, nessa última uma hora, e convidamos para que você se plugue no próximo Plugue Eldorado. Obrigado a todos, até logo, Peruíde.
Até logo, Tarcísio, até logo, Alexandre, e até a semana que vem.
Plugue Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.